à medida que mais países e empresas buscam o espaço, você pode se perguntar, qual é o objetivo disso tudo, afinal? Queremos simplesmente ser uma espécie que se aventura no espaço? Explorando o sistema solar para a melhoria da humanidade? Ou as pessoas sentem o cheiro do lucro no espaço? Ao produzir este vídeo, descobri muitas razões reveladoras do porquê a mineração do espaço, e especialmente em nossa Lua, pode muito bem ser algo que veremos acontecer nas próximas décadas. Mas por que a Lua? Espere até descobrir o que realmente está lá para ser extraído. A primeira razão é a substância conhecida como Hélio-3. Você pode ter ouvido falar do Hélio-3 nas histórias de ficção científica, e como sugerem algumas teorias, é a substância ideal para um tipo de reator nuclear limpo, sem radiação e sem subproduto perigoso. Ele também tem uso em detectores de radiação e na medicina. No entanto, é muito raro na Terra. Ele até ocorre naturalmente e pode ser encontrado em depósitos de gás natural. Mas geralmente não é viável de se extrair, pois mesmo presente no gás natural, existem apenas cerca de 100 partes por bilhão. Então digamos que tivéssemos 1 bilhão de metros cúbicos de gás natural, e você só seria capaz de extrair cerca de 15 quilos de Hélio-3 dele. E isso está longe de ser economicamente viável. Também podemos produzir Hélio-3 como um subproduto da decomposição radioativa do trítio. O problema com isso, porém, é que o trítio é um componente crucial em armas nucleares. E quando o mundo desacelerou sua produção de armas nucleares, os estoques de Hélio-3 também começaram a diminuir. Assumindo que não queremos mais trítio no mundo, precisamos encontrar outra fonte de Hélio-3, especialmente se a tecnologia melhorar o suficiente para que os reatores de Hélio-3 se tornem de fato uma realidade. Felizmente, graças ao nosso Sol, temos um mundo em órbita da Terra que foi bombardeado por Hélio-3 por bilhões de anos. O campo magnético da Terra desvia o Hélio-3 viajando com o vento solar ao redor do planeta, enquanto a Lua, sem campo magnético para proteção, simplesmente o absorve na camada superior do solo, chamada de regolito. Não estamos falando de grandes quantidades. Ela tem no máximo 50 partes por bilhão, mas como está em toda a Lua e não apenas em pequenos bolsões, pode ser coletada junto com qualquer outra operação de mineração. Também poderia ser usado para alimentar reatores na própria Lua, o que ajudaria uma base lunar a ser autossuficiente. Algumas pessoas pensam que a mineração do Hélio-3 na Lua não será viável. Entretanto, a China afirma que, eventualmente, a mineração de Hélio-3 será um dos principais objetivos de seu programa de exploração lunar. Cientistas americanos, europeus e indianos afirmaram que é algo que pretendem considerar mais a fundo, e a Rússia está conduzindo um estudo de viabilidade sobre isso agora mesmo. Até mesmo empresas privadas estão estudando essa possibilidade. Como as partes por bilhão de Hélio-3 são relativamente baixas, mesmo no regolito da Lua, faria sentido que quem estivesse minerando o Hélio-3 também minerasse outra coisa no regolito, ao mesmo tempo. Mas o que mais pode ser encontrado nele? Acontece que o regolito lunar contém diversos materiais. Existem muitos metais que podem ser encontrados na Lua em grandes quantidades, como ferro, titânio, alumínio, silício, cálcio e magnésio. Alguns desses metais estão bloqueados em minerais e óxidos de difícil acesso. No entanto, separar os metais também costuma produzir subprodutos úteis, como oxigênio e hidrogênio. Eles são super básicos e nada raros na Terra, mas desbloquear esses elementos na própria Lua permitirá que uma colônia seja autossustentável, já que o oxigênio significa ar respirável. Hidrogênio pode ser convertido em combustível e, combinando os dois, produzir água. O regolito não processado também pode ser útil, pois pode ser potencialmente transformado em concreto lunar, útil para a construção de infraestrutura na Lua sem ter que transportar os materiais da Terra. O vidro também poderia ser facilmente produzido a partir do regolito lunar. E como mencionarei em um futuro vídeo, embora não seja o ideal, algumas plantas podem crescer em regolito lunar, ajudando qualquer base lunar a ser autossuficiente no cultivo de seu próprio alimento sem usar hidropônicas. Mas talvez o recurso mais importante encontrado na Lua seja, ironicamente, metais conhecidos como terras raras. Curiosamente, as terras raras não são realmente super raros na Terra. No entanto, são difíceis de se minerar, pois não se encontram em grandes depósitos. Em vez disso, estão dispersos pela crosta terrestre. Apenas alguns países do mundo têm depósitos grandes o suficiente para fazer algo a respeito. Mesmo assim, a maioria dos países nem se preocupa com esses depósitos por causa dos enormes danos ambientais e humanos decorrentes da mineração. O único país que não vacilou com esses problemas é a China, já que detém cerca de 30% do suprimento de terras raras do planeta, e por ser um dos únicos países que fazem mineração desses materiais, detém 95% do controle do mercado. No entanto, apenas uma observação, uma de suas grandes minas foi encontrada em Mianmar, e com o golpe militar que acabou de acontecer neste país, podemos ver em breve uma mudança no controle dessa mina. Em qualquer caso, o controle de 95% do mercado coloca a China em uma posição de poder em todo o mundo, especialmente visto que esses minerais são tão valiosos para a nossa sociedade, sendo componentes de vários eletrônicos e baterias. Por causa do grande impulso recente na transição para veículos elétricos com suas enormes baterias, a demanda por esses materiais só tende a aumentar. Então, vale a pena considerar de onde vêm os minerais que compõem essas baterias. Então, será que países com depósitos consideráveis como Estados Unidos, Canadá, Austrália e África do Sul vão começar a cavar o seu quintal para extraí-los? Ou, em vez de poluir ainda mais a terra em nossa tentativa de se tornar sustentável, é realmente mais viável tirar essas terras raras da Lua? Terras raras não são mais comuns na Lua do que na Terra. No entanto, alguns depósitos já foram identificados e a poluição na Lua certamente não teria as devastadoras consequências ambientais e humanas associadas com essa mineração. Como a demanda por esses elementos inevitavelmente aumentará nas próximas décadas, pode muito bem ser que a mineração da Lua se torne economicamente viável. E não só isso. Mas o controle do mercado significa controle do preço do mercado, e o país que estiver no controle terá uma tremenda vantagem. Será a China mantendo a sua posição? Ou será que alguns dos outros países e empresas de viagens espaciais querem também um pedaço do bolo? Só o tempo dirá. O que leva a outra pergunta curiosa. Quem realmente tem os direitos de mineração da Lua? Bem, isso ainda não está muito claro. O principal tratado espacial que a maioria dos países do mundo assinou é chamado de Tratado do Espaço Exterior e cobre coisas como proibir armas de destruição em massa no espaço, proibir bases militares e proibir a reivindicação de qualquer corpo celestial. No entanto, realmente não aborda o tema mineração. Alguns tratados foram apresentados que abrangem a mineração do espaço, mas até agora apenas países que ainda não exploram o espaço assinaram. No momento, pode ser apenas uma questão de quem chegará primeiro por lá. A Lua sempre nos causa esse efeito de atração, tanto literal quanto metaforicamente. Noite após noite, é o maior objeto que vemos em nosso céu. E isso afeta nossas marés e às vezes até nossas emoções, dando origem às lendas de lobisomens aterrorizantes e fornecendo pano de fundo para um romance comovente. Mas, além de seu significado literário, é amplamente reconhecido pela maioria das agências espaciais que a Lua é o primeiro degrau no caminho da humanidade para colonizar o sistema solar. Ao desenvolver colônias em nosso vizinho mais próximo, os cientistas se preparam para alguns dos desafios que serão enfrentados em missões mais distantes, como Marte. No entanto, a última vez que humanos caminharam na superfície da Lua foi em 1972, com a missão Apollo 17. Embora a Lua seja rica em oportunidades, há perigos que não encontramos durante nossa primeira e breve incursão. Em sua superfície silenciosa, ameaças ocultas espreitam, imperceptíveis ao olho nu. Nas últimas duas décadas, os programas lunares reconheceram que a Lua está cheia de recursos que podem ser incrivelmente úteis na construção de nossas primeiras colônias extraplanetárias. Existem metais raros, como por exemplo o Hélio-3, e provavelmente o mais importante de todos, gelo de água. O gelo de água foi detectado pela primeira vez em 1998, quando a sonda lunar Prospector da NASA estava pesquisando as regiões polares e pensou ter visto gelo em algumas crateras. Após essa descoberta, a NASA voluntariamente colidiu sua sonda em uma dessas crateras, na esperança de liberar uma nuvem de vapor de água que poderia ser detectada usando nossos telescópios. 10 anos depois, a espaçonave Chandrayaan-1 da Índia, lançada em 2008, também conseguiu detectar gelo de água no polo norte da Lua, confirmando ainda mais a existência desse tesouro lunar. Hoje em dia, estima-se que 600 bilhões de quilos de gelo de água estejam em nossa Lua, aproximadamente o mesmo peso de 461 milhões de carros. E isso é muita água. Mas como essa água pode ser encontrada na Lua, principalmente como gelo? Não teria evaporado para o espaço, principalmente sob as temperaturas quentes do dia? A missão de reconhecimento lunar da NASA registrou temperaturas de superfície de até 127 graus Celsius em partes da Lua sob luz solar direta. No entanto, a chave está nessa frase, luz solar direta. Na parte sombreada da Lua, as temperaturas podem chegar a 240 graus Celsius negativas, o que é mais do que frio o suficiente para manter a água congelada. Essas temperaturas extremamente flutuantes ainda podem ser um problema para o gelo de água se não fosse por uma característica interessante da rotação da Lua. A Lua tem uma baixa inclinação para o plano da eclíptica da Terra ao redor do Sol, com um ângulo de inclinação de 5 graus. Acredita-se que bilhões de anos atrás, muitos cometas contendo água impactaram na superfície da Lua, permitindo que crateras e depressões nas regiões polares agregassem água. Por causa da baixa inclinação da Lua, algumas dessas crateras nunca viram a luz do Sol por milhões de anos, permitindo que essa água congelasse e permanecesse intocada pela luz solar. Quando o orbitador de reconhecimento lunar registrou temperaturas em algumas dessas crateras polares permanentemente escurecidas, registrou 238 graus Celsius negativos no polo sul da Lua e impressionantes 247 graus Celsius negativos em uma das crateras no polo norte. Se pretendemos colonizar a Lua, utilizar essa água será incrivelmente importante. Se pudéssemos coletar esse gelo de água, poderíamos usá-lo para produzir oxigênio e água, ou até mesmo fazer combustível. No entanto, coletar esse gelo de água pode ser mais desafiador do que imaginamos. E não me refiro apenas ao frio. Há problemas maiores para enfrentar se quisermos coletar e usar o gelo de água e outros recursos dos polos. E um deles é a eletricidade. Por causa da baixa inclinação da Lua, os ventos solares, principalmente feitos de íons e elétrons, passam pelas regiões polares e o terminador quase horizontalmente, atingindo as regiões protegidas das crateras. Uma vez lá, os elétrons carregados negativamente, que são mil vezes mais leves que os íons carregados positivamente, descem pelas paredes até o fundo das crateras, fazendo com que essas superfícies se tornem carregadas negativamente. À medida que os elétrons descem antes dos íons, uma diferença de carga é formada, resultando na formação de um campo elétrico. Uma carga negativa é criada na parte inferior e dentro das paredes das crateras, enquanto uma carga positiva se forma acima até que os íons carregados positivamente sejam conduzidos a esse campo elétrico pelos elétrons. Como você pode imaginar, a separação mais proeminente entre os dois ocorre no sotavento das crateras, onde o vento solar as atinge. Essa divisão entre elétrons e íons acabará atingindo um nível crítico. Devido a esse efeito, essas áreas podem ser carregadas até centenas de milhares de volts, o que pode ter consequências mortais para um incauto explorador. Mas, mesmo se evitar os polos, pode não ser o fim dos problemas elétricos que podemos encontrar na Lua. Outro ocorre quando combinado com o pó fino da superfície da Lua, o regolito. A Lua não tem atmosfera, então quaisquer ventos solares atingem diretamente sua superfície, fazendo com que fique carregada negativamente e a poeira fina que cobre a Lua se torna eletrostática. O regolito é um pó fino com bordas afiadas que pode ter efeitos abrasivos. De fato, durante as missões Apollo, foi relatado que o regolito se fixava em tudo devido à sua carga eletrostática. Isso poderia danificar trajes espaciais e instrumentos, o que seria um grande problema. Além disso, o regolito também causa alguns efeitos negativos na saúde, causando vermelhidão nos olhos e tosse, pois pode ser altamente tóxico. Os trajes espaciais das missões Apollo eram feitos de um material chamado tecido teflon, que atraía e capturava o regolito eletrostático. O tecido teflon também pode causar um efeito triboelétrico, tornando os astronautas um meio entre o solo carregado negativamente da Lua e o vento solar carregado positivamente fluindo acima de sua cabeça. Isso é semelhante ao que acontece quando você esfrega os pés em um tapete e depois toca a maçaneta de metal de uma porta, causando um pequeno choque elétrico. Um experimento de laboratório até provou que o tecido teflon coberto por um regolito análogo era mais propenso a arcos elétricos. A exploração lunar seria muito menos atraente se você estivesse constantemente recebendo choques elétricos. Então, se a poeira e o tecido teflon deixaram os astronautas suscetíveis a serem eletrocutados, por que não notamos antes? Não teria acontecido durante as missões Apollo? Bem, esse efeito estático pode ser compensado quando fótons emitidos do Sol disparam alguns dos elétrons do solo em um processo conhecido como efeito fotoelétrico. Isso faz com que o solo, sob luz solar direta, fique mais carregado positivamente e equilibre as cargas negativas trazidas pelo vento solar. Como as missões Apollo pousaram em uma parte da Lua que era constantemente atingida pela luz solar, nossos astronautas tiveram chances muito baixas de serem eletrocutados. Mas isso não quer dizer que não seria um problema em outros lugares. Então, como podemos manter nossos astronautas a salvo de temperaturas extremas, poeira tóxica que pode potencialmente contaminar bases lunares, e as grandes chances de astronautas serem eletrocutados por uma tensão elétrica de centenas de milhares de volts? Para evitar isso, precisaríamos projetar um novo traje espacial com propriedades dissipativas que nunca permitiriam que descargas elétricas potencialmente perigosas os danifiquem ou causem danos aos astronautas que os usam. Você pode pensar que um bom material isolante é a borracha, e estaria certo. Mas isso teria de ser equilibrado com as extremas flutuações de temperatura que esses trajes podem enfrentar. Afinal, o que aconteceria com a borracha em um ambiente onde as temperaturas pudessem atingir potencialmente 247 graus Celsius negativos? No entanto, existem vários projetos em andamento que estão trabalhando para encontrar uma solução para esses e outros problemas, mas até agora nada definitivo foi publicado. Para evitar o regolito, uma equipe da Universidade Estadual de Washington recebeu $130 mil da NASA em um projeto envolvendo nitrogênio líquido, que tem propriedades que permitem capturar poeira como regolito de superfícies, permitindo que as bases lunares sejam mantidas mais limpas e evite riscos de contaminação. A NASA também está trabalhando em uma tecnologia envolvendo escudos eletrodinâmicos de poeira, consistindo em painéis carregados eletricamente que, por meio de fios, disparam correntes capazes de limpar o regolito das superfícies. Uma maneira bem legal de limpar. Há também uma nova tecnologia revolucionária sendo desenvolvida pela Intention, uma empresa de tecnologia norueguesa que está trabalhando em um projeto chamado ASG. Essa tecnologia pode permitir explorações e missões humanas remotas, usando uma interface homem-máquina que permite que as pessoas controlem rovers, braços robóticos ou até máquinas com o movimento de uma mão. Eles estão trabalhando para incluir essa tecnologia em novos trajes espaciais, o que pode ter implicações fascinantes para futuras missões à Lua e até mesmo a Marte. Isso permitiria que os astronautas ficassem seguros dentro das bases enquanto as máquinas fazem o trabalho em campo. A China, em colaboração com a Rússia e outros países, planeja enviar 3 missões até 2029. Chamadas Chang'e 6, 7 e 8, terão como alvo o Polo Sul Lunar, onde planejam estabelecer uma estação robótica até 2030. Os norte-americanos também planejam ter uma base até 2030 no Polo Sul Lunar com o programa Artemis da NASA. Portanto, embora ainda existam muitos desafios para estabelecer bases na Lua, voltar para lá dentro de nossas vidas está se tornando cada vez mais realista. Qualquer ambiente no espaço é perigoso, e a Lua não é a exceção. Mas à medida que os cientistas continuam a reconhecer e superar esses desafios, a humanidade poderá dar os primeiros passos para fora de nosso planeta natal, e quem sabe se tornar uma raça interplanetária. E uma vez colonizada a Lua, o caminho se abre para a conquista do Sistema Solar, com todos os seus incríveis planetas e luas. Na Lua, o mercado imobiliário está disparando? Embora eu esteja sendo um pouco irônico quando digo isso, é verdade que o interesse na Lua como base permanente para a vida humana está aumentando. Antes de dezembro de 2022, o número de países e sindicatos políticos que enviaram sondas com sucesso para orbitar ou pousar na Lua havia subido para 6. Estados Unidos da América, Rússia, Japão, Europa, China e Índia enviaram espaçonaves para o nosso vizinho celeste mais próximo. Os motivos por trás disso variam, mesmo dentro do mesmo país. Para alguns, trata-se de avanço científico. Para outros, a Lua oferece ricas possibilidades de ganhos econômicos. Mas, sejam quais forem as motivações, saber onde estabelecer essas primeiras bases lunares está se tornando cada vez mais importante. E isso significa que mapear a superfície e as características da Lua é mais vital do que nunca. Felizmente, para todos os envolvidos, o orbitador de reconhecimento lunar está orbitando a Lua de uma altitude de até 50 km da superfície desde 2009. Sua missão tem sido mapear a superfície da Lua em detalhes e possibilitar descobertas científicas que nos ajudem a entender os processos que ocorrem lá em cima. Já falamos sobre o que o LRO viu antes, mas nós apenas arranhamos a superfície quando se trata da assombrosa beleza e do profundo mistério da Lua. O que o LRO encontrou lá em cima? Como isso se relaciona com o alcance da humanidade para os mundos fora de nossa atmosfera? E como sua próxima geração pode levar essa busca ainda mais longe? Como uma rápida recapitulação, o LRO foi lançado pela NASA em 2009 como um meio de mapear a superfície lunar em detalhes até então incomparáveis. Mas quando isso foi alcançado após apenas um ano, a NASA mudou a missão do LRO para investigar áreas de particular interesse científico. Em meu último vídeo dessa série, falamos dos pontos mais altos e mais baixos da Lua, bem como dos canais e algumas crateras de impacto verdadeiramente impressionantes. Mas isso não é o de maior valor para os futuros exploradores. Na verdade, uma das características mais importantes da Lua é um humilde buraco no solo. Ao avaliar a sombra, os cientistas podem discernir que tem 100 metros de profundidade e de 100 a 115 metros de diâmetro, dependendo de onde você a mede em torno de sua borda. Ao contrário das crateras de impacto, que são formadas a partir de detritos espaciais caindo na superfície da Lua, acredita-se que crateras de poço como essa sejam formadas por uma cavidade em colapso no subsolo, semelhante ao processo que forma sumidouros aqui na Terra. Isso fornece mais uma prova de que, sob a superfície da Lua, pode haver redes de cavernas e aberturas, possivelmente formadas pelo fluxo de lava há muito tempo. A Lua já esfriou, então esses tubos de lava estão vazios. Mas isso oferece aos astronautas e cientistas uma oportunidade única. Se existirem, é incrivelmente provável que os tubos de lava forneçam um registro notável e de fácil acesso dos processos geológicos que moldaram a Lua. Eles podem ser revestidos de raros e interessantes minerais. Além disso, é muito mais fácil montar uma base na Lua se suas paredes e teto já estiverem formados. Sem um campo magnético ou qualquer atmosfera real, a superfície lunar está completamente exposta à radiação solar e cósmica. Com o tempo, essa radiação pode fornecer uma dose letal para qualquer pretenso colono. A única maneira de evitar isso seria revestir seus alojamentos com materiais espessos para bloquear a radiação. Mas 100 metros de rocha podem muito bem fazer esse trabalho. Se as crateras fornecerem uma porta de entrada para sistemas de cavernas com 100 metros de profundidade, os astronautas podem escolher um local muito parecido com este para se estabelecer na superfície lunar. É claro que qualquer aspirante a colono não precisará apenas de proteção contra a radiação para sobreviver na Lua. Eles também precisarão de acesso à água. E é aqui que o LRO forneceu os mais fascinantes insights sobre os processos da superfície lunar. Já se pensou que a superfície da Lua estava morta e seca. Se existisse água, ela seria encontrada apenas em pequenos bolsões em regiões permanentemente sombreadas. No entanto, à medida que o LRO viajava sobre sua superfície, começou a perceber algo inesperado. traços de moléculas de água podem ser encontrados sobre a superfície superior do regolito, a rocha cinza que compõe grande parte da Lua. Acontece que a Lua está levemente molhada. Essa umidade foi observada movendo-se em uma espécie de ciclo lunar da água, tanto por região quanto por hora do dia. Por volta do meio-dia, quando a superfície da Lua está mais quente, a água parece se dissipar, mas depois volta com a tarde. Os cientistas não entendem tudo sobre esse processo. De onde veio essa água? Por que nem tudo evaporou no espaço? Mas a observação do LRO significa que os locais na Lua que podem ser viáveis para uma base são, de repente, muito mais amplos. Se esses vestígios de água pudessem ser coletados, não seria necessário construir uma base próxima a uma região permanentemente assombreada. O que é conveniente, porque tais regiões são muito mais frias do que pensávamos anteriormente. A Lua tem pouca inclinação axial, um pouco mais de um único grau. Isso significa que nos polos existem crateras que nunca são apontadas diretamente para o Sol. Não importa a hora do dia ou do ano, o Sol nunca lança sua luz nessas misteriosas bacias. Naturalmente, um local que nunca recebe luz solar está fadado ao frio. No entanto, os cientistas não estavam preparados para exatamente o quão frias essas regiões são. Para contextualizar, no Equador, as temperaturas na Lua flutuam entre 120 graus Celsius durante o dia e 130 graus Celsius negativos durante a noite. O LRO abriga um instrumento chamado Diviner, que usa 7 canais infravermelhos térmicos para medir as temperaturas da superfície lunar. Com ele, o LRO encontrou uma cratera polar com temperaturas tão baixas quanto 250 graus Celsius negativos, tornando-a a temperatura mais fria já mensurada em qualquer objeto em todo o Sistema Solar. Isso é mais frio do que as temperaturas médias de Urano, Netuno ou mesmo de Plutão. As bordas da cratera que protegem essas áreas da radiação solar podem ter criado o local de armazenamento perfeito para abrigar gelo de água. Mas outros compostos mais interessantes e úteis podem ser encontrados lá também. Dióxido de carbono, monóxido de carbono, dinitrogênio e talvez argônio. Esses compostos podem ser úteis para futuros colonos e, portanto, é importante acessar esses materiais apesar do frio congelante. Mas devido à escuridão dessas crateras, é difícil saber com certeza exatamente quais crateras abrigam o quê. Seria lamentável construir uma base científica apenas para descobrir que a cratera próxima está completamente vazia. Infelizmente, a câmera integrada do LRO não é capaz de detalhar essas sombras. Mas há uma nova câmera orbitando a Lua que pode justamente fazer isso. A razão pela qual eu disse na introdução que 6 países enviaram sondas para a Lua antes de dezembro de 2022 é que em 16 de dezembro, esse número, na verdade, subiu para 7. Após uma viagem de 4 meses e meio, a sonda Danuri da Coreia do Sul acaba de chegar à órbita lunar. A NASA tem trabalhado em estreita colaboração com a Coreia do Sul em Danuri, fornecendo-lhes experiência científica e suporte de comunicação e navegação, em um espírito de mútua colaboração científica internacional. Em agradecimento, o Programa Espacial CARI da Coreia do Sul deu à NASA 7 quilos de espaço em seu orbitador lunar, ou Danuri, como é conhecido localmente. Uma palavra composta de Dal, que significa lua, e Nurida, que significa desfrutar. A NASA considerou qual o melhor instrumento científico poderia ser colocado em Danuri. E no final, escolheram um dispositivo conhecido como ShadowCam, um irmão mais novo da própria câmera de ângulo estreito do LRO, com um notável aprimoramento. No entanto, a Danuri pretende orbitar a Lua no próximo ano. Nesse período, esperamos afastar as sombras em todo o terreno lunar. Então é isso. Graças ao LRO e agora também a Danuri, a superfície da Lua está sendo mapeada com detalhes cada vez mais nítidos. Processos como o ciclo lunar da água estão sendo compreendidos mais profundamente, e através da descoberta de compostos vitais para a vida humana, o caminho está sendo preparado para futuras missões tripuladas à Lua. E isso sem esquecer do desenvolvimento da compreensão científica das origens e história da Lua, que está surgindo à medida que desvendamos seu registro geológico. Quando os cientistas um dia chegarem à Lua para estudar esse registro em primeira mão, será graças a esses dados que saberão para onde ir. Para saber onde construir, e à medida que mais nações se estabelecem na Lua, mais confiáveis se tornam os dados do LRO e de Danuri. Isso é o que mais me fascina. Metaforicamente, estamos, tijolo por tijolo, criando o alicerce para possíveis civilizações futuras. Graças ao conhecimento desenvolvido por esses orbitadores e todos envolvidos, um dia milhões de humanos podem apenas chamar a Lua por outro nome. Podem chamar de Lar.